Olá, Maculã, olá, ouvintes. Conforme havia dito para vocês, hoje pretendo seguir compartilhando com vocês a respeito dos indicadores de intersubjetividades apresentados por Vitor Guerra, que foi um grande analista que escreveu o livro que eu fiz a indicação na semana passada, que é um livro sobre a vida psíquica do bebê. Esse livro é um livro indicado para psicólogos, pedagogos, pediatras, pais que tenham interesse, especialmente no capítulo sobre os indicadores. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre os indicadores que ele falava dos 6 aos 12 meses, tá? Eu vou falar especificamente de um, para que a gente possa entender e compreender a profundidade que tem numa coisa que parece muito simples, né? Esses indicadores dos 6 aos 12 meses, o Vitor chama de deslocamento no espaço, o prazer de brincar juntos. Esse especificamente acontece aproximadamente dos 6 aos 8 meses. Vocês vão identificar conforme eu for falando. Nesse tempo, dos 6 aos 8 meses, acontece a possibilidade da criança ficar sentada, que implica, gente, numa mudança muito importante da sua posição frente ao mundo. Pensem comigo, né? Como o bebê começa a enxergar as coisas de modo diferente quando ele está sentado do que deitado, né? Além disso, muitas vezes é um momento em que se modifica também o seu estilo de alimentação, com o início da ingestão de alimentos sólidos e começa a fazer o uso da colher e as iniciativas na alimentação. Por outro lado, também, a partir daí, o bebê começa a ficar sentado e começa a engatinhar. Então, eu convido vocês a pensar como que acontece um estímulo para isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês justamente para que a gente possa ter aquilo que eu sempre falo para vocês, o pensamento crítico sobre as coisas que a gente vê. Esses dias eu via na internet sobre uma pessoa que eu até nem sei qual era a formação dela, assim, se era uma educadora física, uma fisioterapeuta, ou era uma pessoa assim que estava só compartilhando e ensinando. Esse é o risco da internet, a gente não sabe nem quem são as pessoas, e a pessoa estava dando dicas de como ensinar e treinar o bebê a engatinhar. Não é pegando as perninhas e movimentando e fazendo a criança mover o seu corpo automaticamente como um robô que acontece esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele acontece na interação com outra pessoa, de forma suave, delicada, despertando o interesse da criança. Não é automaticamente fazendo como se a criança fosse um objeto. Isso foi uma das coisas que me fez pensar sobre trazer para vocês esses indicadores. Então, eu vou hoje dar um exemplo para vocês de como isso acontece de uma maneira afetiva e na relação intersubjetiva com a outra pessoa, conforme o Vitor Guerra apresenta no livro, tá? Então, eu vou trazer um exemplo de uma bebezinha de 7 meses, tá? Como que acontece esse desenvolvimento? Então, por exemplo, o pai quer chamar a atenção da filha. Ele vai mostrando um brinquedinho e ele bate suavemente um brinquedo no chão, procurando para que ela venha buscá-lo. Ele insiste suavemente chamando a criança pelo nome. A criança olha com atenção, olha para o objeto, percorre o espaço com o olhar, como se verificasse a distância que os separa. Antes de se lançar ao chão em busca do objeto, repete várias vezes seu olhar em relação ao rosto do pai. Vejam como é uma construção na relação de troca. E quanto o que eu falava para vocês da importância do olhar e da voz na relação e no estímulo para que o bebê possa se desenvolver. A criança, enquanto olha o objeto que está no chão e o rosto do pai, ela começa a engatinhar lentamente e pega o objeto, enquanto a voz do pai parece lhe dar alento para o movimento. Esse é um exemplo extremamente ilustrativo, porque nos mostra como o outro participa na realização da subjetivação que o bebê desenvolve. Pensem, o seu deslocamento no espaço é assistido pelo olhar do pai e pelo estímulo do pai, mas ele a deixa seguir no seu tempo para avançar em seu próprio ritmo para uma nova experiência. Poderíamos dizer que entre ambos funciona uma espécie de negociação. Às vezes parece que o pai pressiona para que o bebê se mova e o estimula, né, diretamente, e E por sua vez, ela, a bebezinha, parece ter uma forma de confiança em si mesma e no vínculo com o outro, porque o olha com muita tranquilidade e se lança para o deslocamento, engatinhando no seu próprio tempo. Aqui nós temos mais uma questão importante, né? Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele está descrito no livro como uma filmagem que se pode observar de um bebezinho que está na interação com o pai aprendendo a engatinhar. Mas quando a gente fala, né, do seu próprio tempo, aqui ele está dando um exemplo de algo que está acontecendo nesse estímulo para que a bebê comece a engatinhar. Mas nem todas as coisas, gente, podem acontecer no tempo do bebê. Existem, vocês viram aí, um tempo esperado para que as coisas aconteçam. Então, o adulto cuidador precisa ficar atento a isso, porque não é deixar que o bebê faça as coisas aleatoriamente, conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio tempo, como muitas vezes a gente escuta na internet, cito a internet de novo, né? As pessoas dizendo assim: não, ele tem que parar de chupar o bico quando ele quiser, ele tem que parar de mamar no peito quando ele quiser, que é aquilo que a gente escuta da livre demanda. Não é assim. A gente precisa ajudar a criança a passar por essas etapas, volto a dizer, de maneira suave, delicada, mas a gente precisa ajudar a criança a fazer também suas próprias recusas para que ela possa crescer. Então, uma bebê que fica livre ao seu próprio tempo, às vezes perde muito tempo. E isso é um risco no desenvolvimento de um bebezinho ou de uma criança pequena. Bom, hoje estamos no nosso tempo, seguimos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos.